iniciar as audições na especialidade da proposta de lei 4 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, é o mesmo dizer a proposta de lei de orçamento do Estado para 2022, e vamos iniciar tendo o gosto de contar connosco com a apresentação do Tribunal de Contas, pelo Sr. Presidente e Vice-Conselheiro José Tavares, que cumprimento e agradeço a disponibilidade, vem acompanhado pela Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, que igualmente cumprimento, e a Sra. Auditora Coordenadora Maria João Caldas, que saúdo. Cumpre-me só, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, reiterando, obviamente, o nosso gosto em tê-lo connosco, que, diferentemente das audições relativas aos orçamentos de cada Ministério, a grelha desta audição é uma grelha específica que se traduz em disponibilizar 10 minutos para a entidade convidada. Portanto, começará com uma intervenção de 10 minutos, agradecendo antecipadamente a todos a contenção e a compreensão para os constrangimentos de tempo. Seguir-se-á uma ronda de pergunta individualizada, isto é, cada grupo parlamentar formulará as suas questões nos tempos que constam do quadro que está à frente das senhoras e senhores deputados, dispondo o Tribunal de Contas de igual tempo para responder. Finalizada esta ronda, se houver inscrições, haverá uma segunda ronda, essa de inscrição individualizada, em que cada senhora e senhor deputado disporá até 2 minutos e, se, havendo uso dessa ronda, o senhor conselheiro terá a amabilidade de responder, desta feita apenas a final. Não há dúvidas, é a primeira das 3 audições que temos agendadas para hoje e, sem mais, reiterando os meus cumprimentos, dava a palavra ao senhor juiz-conselheiro José Tavares. Senhor conselheiro, faça a palavra, é sua.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de saudar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, neste início de nova legislatura e desejar as maiores felicidades, naturalmente, assegurando também que o Tribunal de Contas continuará, como sempre, a colaborar e a cooperar com esta Comissão no sentido da melhor aplicação dos recursos públicos. Comigo está a Sra. Conselheira Relatora do Parecer sobre a Conta Geral do Estado, e desta área da Conta Geral do Estado, e a Sra. Auditora Coordenadora também, que apoia a Sra. Conselheira. E justamente gostaria de começar por salientar que este ano, passado mês de dezembro, o Tribunal teve uma iniciativa que eu espero continuar no futuro e até no plano das eleições das regiões autónomas e também nas eleições locais, que foi a seguinte, os seus conselhos já conhecem, tivemos a iniciativa de fazer uma síntese de todas as recomendações constantes de relatórios de auditoria nossos que ainda estivessem em fase de acolhimento ou ainda não com o início de acolhimento, de forma a que os novos titulares saídos das eleições pudessem ter este documento. É justamente este documento, eu trouxe aqui em versão papel, estive para trazer mais exemplares em papel, mas não me deixaram no Tribunal de Contas, porque vivemos na era digital, mas de qualquer modo trago um exemplar em papel para entregar ao Sr. Presidente. Certo que este documento está no sítio do Tribunal de Contas na internet, foi remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e também entregue ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos os membros do Governo. Portanto, esperamos nós todos que este documento seja um contributo, como é, aliás, o seu título, para nos ajudar a ir em frente nestas matérias. Como o Sr. Presidente e os senhores deputados sabem, nós sempre no Tribunal consideramos que a Assembleia da República, em linha, aliás, com o que pensamos na Organização Mundial dos Tribunais de Contas, é um dos interlocutores ou o interlocutor mais importante do Tribunal de Contas, na medida em que nós existimos para informar os cidadãos e os seus representantes nos parlamentos de como os dinheiros públicos são efetivamente aplicados. E esta também é a segunda vez que tem lugar uma audição do Tribunal de Contas no âmbito do processo de elaboração e de aprovação da proposta de orçamento do Estado para o ano seguinte, neste caso é para o ano em que estamos, e que foi uma alteração à lei de enquadramento orçamental que o Tribunal, desde o início, saudou, porque realmente representa um passo em frente muito positivo e que nós saudamos, enfim, e agradecemos. Esta audição, de acordo com o artigo 38, número 6 da Lei de Enquadramento Orçamental, visa, digamos assim, transmitir a nossa opinião sobre até que ponto a proposta de lei de orçamento acolhe as recomendações constantes de pareceres do Tribunal sobre a conta geral do Estado. É bom também, gosto de sublinhar, que as recomendações, ao contrário do que muitas vezes se diz, as recomendações têm uma força intrínseca extremamente forte, na medida em que responsabilizam quem as emite, neste caso o Tribunal, mas também quem as recebe, não é? Porque é alertado para determinados caminhos e, portanto, acaba por, se esses caminhos não forem seguidos, por responsabilizar pelos resultados alcançados. Portanto, são contributos construtivos do Tribunal para a melhoria da gestão pública. Também gostaria de salientar que a maior parte das nossas recomendações neste domínio vão refletir, sobretudo, na execução orçamental e na conta geral do Estado. Nesta proposta de lei do Orçamento do Estado, tem impacto as recomendações, sobretudo suscetíveis de serem traduzidas em normas legislativas, na lei que for aprovada, condicionadoras, portanto, de comportamentos futuros. Não iremos pronunciar-nos naturalmente sobre as opções político-legislativas consubstanciadas na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, uma vez que o princípio da separação de poderes assim o impõe. Gostaria também de informar que o Tribunal se encontra neste momento a executar o seu programa de fiscalização para 2022, no quadro do seu Plano Estratégico 2020-2022, entretanto revisto por força da pandemia. Neste processo de programação, não é? No nosso programa de fiscalização deste ano, há várias ações que eu gostaria de informar os senhores deputados, que têm a ver com o controlo dos fundos europeus, bem como os impactos da pandemia nos vários domínios. Hoje à tarde, vou partir para o Luxemburgo, para a reunião anual dos presidentes dos Tribunais de Contas da União Europeia, onde vamos trocar impressões e ideias, experiências no âmbito da aplicação dos fundos europeus, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Gostaria também de informar, nesta breve introdução, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente, naturalmente, que na anterior legislatura esta Assembleia solicitou ao Tribunal de Contas uma auditoria sobre o novo banco. O ano passado, em maio, entregámos o primeiro relatório, que foi aqui, aliás, apresentado na Comissão. Dentro, muitíssimo em breve, eu diria, enfim, no final deste mês, princípio do próximo, teremos aprovado o segundo relatório que enviaremos à Assembleia sobre o novo banco. O primeiro relatório incidiu sobre o financiamento público do novo banco, o segundo relatório incidirá sobre a gestão do novo banco com o financiamento público. E, portanto, em breve remeteremos este relatório. Aproveito esta oportunidade ainda para referir, já disse ao Sr. Presidente, que, tal como prevê a Lei de Enquadramento Orçamental, este ano é um ano que eu espero que seja grande neste aspecto que eu vou referir, que é, pensamos receber a Conta Geral do Estado de 2021 até ao próximo dia 15 de maio, tal como está previsto. O que significa que o nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado não será dezembro, não será entregue em dezembro, mas será entregue em setembro. Isto proporcionará a esta Assembleia que aprecie o Orçamento do Estado para 2023 com o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do ano passado. Este pormenor é um pormenor que é extremamente significativo e que é um motivo para nos regozijarmos, porque é um marco importantíssimo em termos qualitativos no âmbito das finanças públicas do nosso país. Congratulamos por isso, com isso. Antes de dar a palavra à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, gostaria só de, relativamente à proposta de lei, dizer o seguinte. Estão contempladas algumas situações em que a administração pública incorre em responsabilidade financeira por violação de normas, nomeadamente nos artigos 5º, 39 e 80, o que nos parece uma boa solução. Portanto, assinalar este ponto é importante. Pois também estão consagradas nesta proposta de lei alguns casos de isenção de fiscalização prévia, que, como disse, nós não discutimos, são opções político-legislativas. No entanto, ponho à consideração da Assembleia a conveniência de todos os casos de isenção que são contemplados serem remetidos ao Tribunal no prazo de 30 dias após o início da sua execução, para efeitos de eventual fiscalização concomitante ou sucessiva. É claro que essa fiscalização pode sempre ter lugar, mas se forem remetidos é um bom sinal, de acordo com as orientações do Tribunal. Esta seria uma mensagem positiva e há aqui um outro argumento, é que esta remessa está consagrada no artigo 69, mas apenas relativamente aos processos respeitantes ao furacão Lourenço nos Açores, não é? Porque podemos perguntar-lhes por que razão, neste caso, remetem ao Tribunal e nos restados, enfim, até penso que, por uma razão de uniformidade, penso que seria conveniente. Registamos também as normas dos artigos 97, 212 e 213, relativas à prestação de contas de acordo com o nosso sistema de normalização contabilística, a Sra. Conselheira irá referir dentro de momentos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a crise pandémica que nós vivemos desde há 2 anos e os seus efeitos económicos, financeiros e sociais, e agora a nova crise derivada da situação da Ucrânia e seus efeitos, demonstram que vivemos num mundo muito frágil e de alto risco, com ameaças globais a exigir união de esforços e atuações conjuntas. Os Tribunais de Contas, esta mensagem também direi hoje no Luxemburgo, amanhã e depois de amanhã, os Tribunais de Contas devem fazer a sua parte no que respeita à boa aplicação dos recursos públicos, tendo em vista contribuir para a minimização dos efeitos negativos das crises que enfrentamos. E esta Assembleia pode contar justamente com isso. Se o Sr. Presidente me permite, gostaria de dar a palavra agora à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado. Já ultrapassámos.
Mas, de facto, já os 10 minutos que dispunha já ultrapassou, mas telegraficamente, a Sra. Conselheira, muito telegraficamente, até porque terá a oportunidade, obviamente, de responder às questões dos deputados, mas, Sra. Conselheira, faço apelando ao seu mais lídimo esforço de síntese. Obrigado.
Sim, senhor. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como referido pelo Sr. Presidente do Tribunal, o Tribunal de Contas é ouvido no âmbito das recomendações constantes do parecer sobre a Conta Geral do Estado e, portanto, eu preparei-me um pouco também para abordar esta questão mais específica das recomendações dos parceiros da Conta Geral do Estado. Consideramos que esta é uma boa oportunidade de articulação entre as várias etapas do processo orçamental. Ora, o reforço da credibilidade do processo orçamental, como disse o Sr. Presidente, também não é uma matéria a desperdiçar, digamos assim. Porque, como recentemente enfatizado pelo FMI, com evidência empírica, esse reforço dessa credibilidade amplia o impacto que a política orçamental tem sobre o investimento privado e sobre a estabilidade macroeconómica. E é por isso que começo por referir a importância que o nosso enquadramento orçamental dá à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e ao processo em curso de reforma da gestão financeira pública, que tem sido acompanhada pelo Tribunal em diversos relatórios de auditoria. Esta é uma matéria fundamental que o Tribunal continua a acompanhar. Porquê? Porque, no nosso entender e segundo o nosso diagnóstico, a falta de progressos verificados até ao momento não permite retirar expectativas muito positivas sobre uma concretização agora dependente da inclusão dos mesmos 17 projetos no financiamento PRR, sem que ainda não se tenham concretizado os avanços identificados e por nós diagnosticados, designadamente ao nível do planeamento e da liderança. Agora, sobre as recomendações em concreto, selecionei 5 áreas. Vou tentar sintetizá-las, mas gostaria de elencar as 5. Em primeiro lugar, destaco a informação sobre a situação patrimonial do Estado. São áreas que têm a ver também com o orçamento do Estado. As recomendações formuladas incidem sobre a necessidade de dotar o orçamento de conta com informação completa sobre a posição financeira do Estado, dadas as fragilidades detectadas. Sobre valores do património imobiliário do Estado, os valores referentes a dívidas, a ativos financeiros e a garantias prestadas e os valores de disponibilidades que se encontram fora da tesouraria do Estado. O parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020, publicado em dezembro, dá conta de todas estas fragilidades. Ora, a ausência desta informação não é de descurar. Porquê? Em particular porque fragiliza a fundamentação para a tomada das decisões agora que estão perante nós, como seja, por exemplo, as que tenham a ver com os denominados investimentos estruturantes, valores pela primeira vez e bem identificados no quadro 4.16 do relatório do Orçamento de Estado, com um valor de cerca de 2 mil milhões de euros, mas cujo impacto, em termos patrimoniais, será de difícil análise, enquanto se mantiver a falta de mecanismo de reporte adequados, como referido. Neste contexto, nós temos uma proposta a deixar desde já, que é incluir nesta proposta de lei de um preceito no qual se determine, ponto 1, a inclusão na Conta Geral do Estado de informação integral sobre a carteira dos ativos financeiros das entidades que integram o perímetro orçamental, ponto 2, a elaboração do inventário geral do património imobiliário do Estado que permita a sua integração na Conta Geral do Estado. Portanto, matéria que os senhores deputados poderão acolher nesta fase de debate. Em segundo lugar, o Tribunal tem recomendado o reforço da credibilidade e da eficácia do processo orçamental através de uma melhor articulação e coerência entre os vários elementos informativos em sede, nomeadamente do Orçamento de Estado, do Programa de Estabilidade e das grandes opções do Plano. Ora, na proposta do Orçamento de Estado agora em apreço, fazemos três constatações. Primeira, há elementos informativos em falta, designadamente a divulgação no quadro plurianual de despesa pública 2022-2026 da informação sobre as revisões efetuadas e da informação que sustenta a compatibilidade com os objetivos orçamentais do atual Orçamento de Estado. Essa informação é omissa. Também outra informação sobre responsabilidades contingentes é omissa. Segundo, várias normas, pelo menos 10, remetem a sua regulamentação para o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Como bem sabem, este Decreto-Lei, desde 2020 que não foi publicado, e é uma matéria da maior necessidade em termos de regulamentação de todo o processo orçamental. Neste contexto, poderei também brevemente referir que é a oportunidade de lá fazer reforçar o cumprimento do princípio da unidade de tesouraria do Estado, que, como também é bem enfatizado em sede parecer da nossa conta, é um princípio que, através de sucessivas dispensas, tem sido fragilizado. E é o Decreto-Lei de Execução Orçamental também o documento onde isso pode ser comatado. Terceira constatação em termos do processo orçamental é sobre o programa orçamental piloto desenvolvido no âmbito da missão de base orgânica Economia do Mar. É bem-vindo. Estão lá identificados objetivos e indicadores, no entanto, tal como referido no parecer da Conta Geral do Estado e como tem sido por nós recomendado, é preciso terem atenção que a regulamentação sobre esta matéria, prevista pela Lei de Enquadramento Orçamental para o primeiro semestre de 2021, ainda não foi publicada. Em terceiro lugar, sobre as recomendações, permita-me, Sr. Presidente, o Tribunal recomendou uma reavaliação sistemática dos benefícios fiscais, bem como a sua adequada fundamentação. Tal é particularmente importante para a criação dos novos benefícios fiscais. Ora, na presente proposta do Orçamento de Estado, a criação do incentivo fiscal à recuperação, no artigo 242, não vem acompanhada desta fundamentação. Quarto lugar, e sob o processo de adoção do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, o artigo 213 prevê a sua adoção para todas as entidades em 2013. Ora, nós temos uma proposta para o dito artigo ser mais exigente. Em vez de lá estar, as entidades públicas asseguram as condições para a prestação de contas em 2023, poderá, porque a informação de que dispomos é que já cerca de 63% das entidades já prestam contas, já prestaram as contas de 2020 em 2023, portanto, propomos que as entidades públicas prestem as contas de 2022 em SNCAP, em vez de assegurem as condições. E pronto, Sr. Presidente, fico por agora. Assim, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Vamos dar então início à primeira ronda, esperando que talvez na segunda possamos compensar o tempo que nos separa da próxima audição. Mas, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de até 5 minutos. Sra. Deputada, faça favor.
Muito bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os conselheiros do Tribunal de Contas, a senhora conselheira que o acompanha, a doutora também, e a todos os colegas, senhores deputadas e deputados. Esta é a segunda vez que o Tribunal de Contas é ouvido no âmbito da elaboração do Orçamento de Estado. Creio que da outra vez foi em novembro de 2020, no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2021. É uma prática recente, mas que nos parece uma prática muito importante e que permite um diálogo não só muito frutífero entre o Parlamento e o Tribunal de Contas, mas também, naturalmente, que desta forma o Parlamento possa introduzir eventualmente melhorias na proposta de lei do Orçamento, e por isso aqui estamos nesta condição e agradecia esta disponibilidade. Eu tinha, neste contexto, três ou quatro questões sobre as quais gostaria de, naturalmente, ouvir o Sr. Presidente Juiz Conselheiro, a Sra. Juíza Conselheira, e que têm a ver com aspectos que têm a ver com as recomendações que foram formuladas na Conta Geral do Estado de 2020, e depois também com algumas, com uma pergunta que tem a ver com a situação concreta em que nos encontramos, atendendo ao enquadramento enfim, internacional muito específico em que vivemos. Uma das questões tinha a ver com se verificam ou não, de certo, o nível de recomendações que nós encontramos na Conta Geral ou no relatório sobre a Conta Geral do Estado para 2020, por comparação com as recomendações que constavam do anterior relatório, e a taxa de cumprimento que tem havido e que quer que o Orçamento para 2022 reflete relativamente às questões. Algumas delas a senhora Juíza Conselheira referiu que subsistem, mas relativamente a outras, a evolução desta taxa de cumprimento, que naturalmente, sendo matérias de enorme complexidade, enfim, não se acolhem, não se conseguem implementar todas de uma vez, mas essa evolução relativamente à taxa de cumprimento das recomendações. Depois também uma nota sobre, e até, portanto, a taxa de cumprimento, o nível de cumprimento dessas recomendações e o número dessas recomendações, porque naturalmente a um eventual menor número de recomendações corresponderá, em princípio, uma maior taxa de efetividade no cumprimento das anteriores, naturalmente. Depois também já aqui foi referido, naturalmente, a importância da implementação da nova Lei de Enquadramento Orçamental. Nós sabemos que o PRR vai ter aqui vai criar condições, através de recursos financeiros e, consequentemente, humanos também, para esta evolução e portanto, no fundo, que notas têm sobre isso, além da questão da implementação do SNCAP, que, tanto quanto julgo saber, de facto, por exemplo, ao nível também da consolidação com as contas das autarquias locais, houve um esforço de implementação do mesmo. Tinha aqui depois então essa questão que tem a ver, por um lado, com, e esta questão do SNCAP, designadamente nas autarquias locais, tem particular importância no quadro deste Orçamento de 2022, que prevê o Fundo de Financiamento da Descentralização e que, portanto, maior número de receitas públicas serão executadas pelas autarquias. As últimas duas questões mais genéricas que colocava tinham a ver com o seguinte. Por um lado, este é um orçamento que tem também a particularidade de ir, enfim, de vigorar meio ano, mais ou menos, não é? Portanto, já tivemos cerca de 5 meses e teremos eventualmente até ao meio do ano com um regime dual décimos, e em que termos é que isso também tem impacto na própria proposta de lei do orçamento. E, finalmente, gostaríamos de ouvir um pouco sobre os riscos para a execução orçamental decorrente da situação internacional. Isso é um bocadinho futurologia, mas que justificam também, da nossa perspectiva, alguma precaução nos termos do atual Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Alexandra. Então, tenho que desligar o microfone, Sra. Deputada. A palavra então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares. Presidente,
muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Leitão. É um gosto ouvir as perguntas da Sra. Deputada. Depois daria também a palavra à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, mas, enfim, permita-me que diga, relativamente às questões que apresentou, o seguinte. Relativamente às recomendações, a Sra. Conselheira tem aqui os números que depois apresentará. Gostaria de deixar aqui claro que o Tribunal nunca desiste das suas recomendações até que as mesmas sejam efetivamente acolhidas. Nunca desiste. Salvo se houver justificação que seja aceitável. O Tribunal também tem consciência que algumas das suas recomendações não são para serem cumpridas imediatamente, porque demoram um tempo, exigem muitas vezes até ações de formação para a sua execução. Por exemplo, no que respeita à aplicação do novo sistema de normalização contabilística. É um processo que foi criado em 2014-2015, mas que o Tribunal não deixará de acompanhar, não é? Sendo certo que hoje a taxa de aplicação deste novo sistema é uma taxa já bastante elevada relativamente àquelas entidades a quem foi imposto que tenham de o fazer. E, portanto, neste momento, segundo a leitura do Tribunal, há todas as condições para, em 2023, se prestar contas num novo sistema de normalização contabilística. Eu penso que esta Assembleia devia dar esse sinal, peço desculpa dizer devia, deveria, não é? Mas poderia dar esse sinal, porque há condições para que assim seja, de acordo com a nossa leitura. Os senhores deputados sabem também que, neste momento, todas as entidades públicas, são 6.500 entidades públicas, prestam contas ao Tribunal já por via digital, não é? E de acordo com a nova plataforma que entra hoje em funcionamento, todas as 6.500 entidades públicas, a partir de hoje, remetem os seus processos ao Tribunal de Contas relativamente à fiscalização prévia e concomitante por via digital. Portanto, acabou-se o papel, portanto, é um processo mais transparente, mais célere, enfim, com todos os benefícios daí decorrentes para todos, até em termos de benefícios públicos. Depois gostaria também de referir à Sra. Deputada o seguinte. Na reunião que vou ter amanhã e depois de amanhã, todos os presidentes dos Tribunais de Contas da União Europeia, um dos pontos que nós vamos tratar, para além do Plano de Recuperação e Resiliência, é de que fazermos nós com a nova crise que está instalada e que terá efeitos em todos os domínios, não é? Tal como já teve a pandemia resultante, a crise provocada pela pandemia, e, portanto, tenho algumas ideias. O que eu gostaria de dizer neste momento é o seguinte, que o Tribunal está muito atento ao acompanhamento dos efeitos desta nova crise e que não estará sozinho, porque ao nível dos Tribunais de Contas da União Europeia vamos trocar impressões permanentemente sobre a melhor forma de ajudarmos os órgãos dos nossos Estados, não é, a enfrentar os efeitos nefastos desta pandemia. Se o Sr. Presidente me permite, gostaria de dar a palavra à Sra. Conselheira. Eu peço desculpa.
Um minuto e vinte, Sra. Conselheira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a questão das recomendações, que é sempre um aspecto que damos a maior importância e sobre que nos toma uma grande parte do nosso tempo, consideramos muito importante, porque, de facto, o trabalho do Tribunal tem muito a ver com estas recomendações, porque o trabalho, ao nível do parceiro da Conta Geral do Estado, o trabalho de interação com as entidades é levado muito a sério e muitas destas recomendações são acolhidas sem serem dadas. E neste contexto temos três níveis de recomendações, temos aquelas mais contabilísticas que são de maior
cujo acolhimento é mais fácil e mais célere, e temos aquelas mais estruturantes, que são a maioria delas. E essas mais estruturantes, que têm a ver com valorizar a qualidade do reporte, em concreto, em termos do reporte patrimonial das entidades públicas e, dentro das entidades públicas, essa visão consolidada do Estado como prestador de informação com informação patrimonial, de facto, isso são recomendações que se têm mantido, que são estruturais e que levam mais tempo a ser acolhidas. Eu não gosto muito de dizer temos um grau de acolhimento de 50%, 60%, como se fosse um indicador suficientemente credível dos avanços. Não é porque de facto, como disse a senhora deputada, e bem, as recomendações têm variado, o número tem variado, e há aqui uma panóplia de recomendações que, por si só, em termos de um indicador global, cairíamos no erro das nossas próprias recomendações, quer dizer, os indicadores não reportam com qualidade a matéria em si. Portanto, podemos dizer que, em média, temos vindo a dar 50, emitido cerca de 50 recomendações, e, de facto, neste momento, parece-me importante reforçar as recomendações em termos das melhorias do reporte, das melhorias do processo orçamental, e sobre o grau de acolhimento, digamos que as entidades públicas, na sua generalidade, demonstram vontade e responsabilização pelo seu acolhimento, e as coisas têm-se mantido nesse aspecto mais ou menos estáveis. Sobre a questão da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, portanto, o nosso parecer faz o ponto de situação. Foram 6 anos onde, de facto, na nossa avaliação, os avanços não foram suficientes, e neste momento, como eu já disse no início, a inclusão no PRR é uma boa... É uma boa força, não é? Agora há montantes lá incluídos, e os projetos estão dependentes dessa operacionalização. Agora não temos matéria suficiente que nos permita reduzir os riscos na sua implementação, porque os problemas estruturais que foram por nós identificados, nomeadamente falta de planeamento, falta de liderança, falta de estrutura que leva a cabo a operacionalização destes 17 projetos, esses riscos não estão colmatados. Obrigada, senhora.
Muito obrigado, eu, senhora conselheira. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Hugo Carneiro. Cumprimento. Dispõe de 5 minutos. Senhor deputado, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente do Tribunal de Contas, a senhora juíza conselheira e a doutora também do Tribunal de Contas. Portanto, esta audição reveste da maior importância porque é a oportunidade que nós temos de fazer um ponto de situação daquilo que nunca pode ser visto de modo estanque. Nós nunca podemos olhar para estas matérias como um ponto isolado de todos os outros que vêm sucedendo até aqui. E aquilo que nós tivemos a oportunidade de ver, até analisando o vosso parecer sobre a última conta geral do Estado disponível, é que a questão da transparência na prestação de informação continua a ser a pedra de toque, julgo eu, de toda a reforma das finanças públicas e da forma como o Governo divulga a sua execução orçamental e, antes da execução orçamental, a forma como apresenta as suas previsões sobre aquilo que será quer a receita, quer a despesa pública. Nós constatamos que, apesar dos adiamentos que têm sido feitos à reforma da entidade contabilística do Estado e ao papel da Unileo e aos programas orçamentais, todos esses detalhes dessa reforma, nós constatamos que só agora, por causa do PRR, é que o Governo arranjou 123 milhões de euros para implementar a reforma. E, portanto, a sensação com que ficamos é que, até ao presente momento, não fora o PRR e a reforma nunca avançaria, porque nunca vimos nenhuma intenção real de afetar verbas do Estado para a implementação desta reforma. E eu gostava de perceber se concordam que, efetivamente, esta reforma poderá agora ter um novo impulso por causa da disponibilização deste dinheiro do PRR, e mais, se seria adequado ou pertinente a criação de uma carreira transversal na administração pública especializada especificamente para a contabilidade, a contabilidade na administração pública, portanto, pessoal especializado para tratar a matéria das finanças públicas, que fosse transversal a toda a administração, portanto, desde a administração central, a administração local e a administração regional, porque, segundo a informação que nós temos colhido, muitas das vezes a necessidade de formação que tem sido apresentada demonstra também aqui fragilidades e a forma como a formação vem sendo prestada também não é a mais adequada, julgo que inclusivamente não vai há muito tempo, parte dessa formação era até feita à distância, não é? No sistema de e-learning, portanto não sei se é o mais adequado para implementarmos uma reforma com esta envergadura. Nós recentemente, a propósito da alteração à lei de enquadramento orçamental, portanto há cerca de uma, duas semanas, o Partido Social Democrata apresentou uma proposta para que se atualizasse alguma informação que consta do relatório do Orçamento de Estado e que, por força das alterações que são introduzidas pelo Parlamento, apresentadas pelos partidos, fica completamente desatualizada e nós já não sabemos qual é, pelo menos o Parlamento já não sabe qual é, afinal, o ponto que deve considerar como estabilizado para poder controlar a despesa pública. Porquê? Porque a forma como o Governo apresenta muitos destes custos ao Parlamento, sobre quanto é que custam as medidas aprovadas pelo Parlamento, depois vem a verificar-se que não têm adesão à realidade. Recordo que há, inclusivamente, um relatório do Conselho de Finanças Públicas em que se, sobre a análise do orçamento, sobre a implementação do orçamento de 2021, em que o Governo, a determinada altura, diz que um conjunto de medidas que o Parlamento quer aprovar custou 1.000 milhões e, afinal, custaram só 10. Portanto, como é que o Parlamento pode desempenhar o seu papel quando há esta disparidade de informação e assimetria na capacidade de obter? Porque o Parlamento tem um conjunto de informação, mas o Governo tem muito mais e dá aquela que quer. Aliás, nós gostamos que muitas das vezes ou o tal ou o próprio Conselho de Finanças Públicas queixam-se das não respostas do Governo. Também gostava de falar sobre o novo banco e a TAP. Portanto, relativamente ao novo banco, se consideram que deveria o Governo ou o Fundo de Resolução encetar esforços para o reequilíbrio contratual, uma vez que provavelmente foram imputados ao mecanismo de capital contingente prejuízos resultantes da pandemia, que não têm necessariamente que ver com a execução do contrato, atendendo ao legacy do próprio novo banco. E, no que diz respeito à TAP, tendo em conta que serão injetados 2,55 mil milhões de euros e, portanto, que este ano iremos injetar entre 600 a 990 milhões de euros, se na lógica da economia, da eficiência e da eficácia da despesa pública, se nós podemos considerar que toda a informação que era relevante ser tornada pública, o foi. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Hugo Carneiro. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares. Faça a licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. O Sr. Deputado, enfim, levantou muitos temas de interesse, aos quais eu procurarei responder assim, de uma forma mais sintética possível. Pergunto ao Sr. Deputado se não fosse o PRR e, portanto, as verbas que estão agora afetas, se digamos assim, a aplicação ou o desenvolvimento da reforma orçamental, nomeadamente quanto à entidade contabilística Estado, se isso teria lugar. Sr. Deputado, essa pergunta não poderei responder, talvez o Sr. Ministro das Finanças possa responder a essa questão. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: o Tribunal de Contas, não fazendo, digamos assim, esses juízos, não deixa de, permanentemente, junto do Sr. Ministro das Finanças, procurar saber o estado de desenvolvimento dos projetos. Enfim, eu diria quase diariamente, nós estamos no Ministério das Finanças, temos uma equipa permanente, quase no Ministério, uma ou duas, às vezes duas, no Ministério das Finanças, e, como digo, não deixamos de chamar a atenção permanentemente para a necessidade de a lei referente à reforma orçamental ser aplicada. E, portanto, relativamente à entidade contabilística Estado, não é por falta de chamadas de atenção do Tribunal de Contas que essa entidade não está já efetivamente no terreno. Enfim, têm sido dadas explicações. O Tribunal, como disse, não deixa de acompanhar e não deixa de seguir as nossas recomendações até que efetivamente tudo esteja concretizado e enquanto a lei estiver em vigor, claro está. Depois perguntou ao Sr. Deputado uma questão muito difícil, saber se não devia haver uma carreira, digamos, de contabilista na administração pública, não é? Bom, eu vou responder com algum cuidado. O legislador tem tido cuidado nessas matérias. Ao apontar que quem em cada entidade pública é responsável pela prestação de contas, tem de ser alguém com conhecimentos nessas matérias. Bom, é claro que esta questão tem depois outras dimensões que o poder político ou legislativo deve ponderar. Na parte que me toca como Presidente do Tribunal de Contas, o que eu diria era o seguinte: o senhor membro do Governo, que é responsável por estas matérias, penso que tem bem clara esta necessidade. E o que eu acho, e respondo assim nestes termos, é que tem de haver cada vez mais, digamos assim, tecnicidade acrescida na prestação de contas e que o novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, que se baseia nas normas internacionais de auditoria conhecidas por IPSAS, são de uma elevada tecnicidade e envolvem que haja especialistas nestas matérias e que haja formação profissional para o efeito. E, portanto, penso que sim, que há essa necessidade e, portanto, enfim, aproveito para dizer que o Tribunal também fica à disposição dos órgãos políticos ou legislativos para ajudar a encontrar uma solução, se for considerada adequada. Depois, relativamente à questão que o Sr. Deputado refere de, enfim, os dados estarem permanentemente desatualizados, é verdade, não é? Quer dizer, é verdade que nós vivemos num mundo, hoje, um mundo de permanentes e frequentes alterações, até na lei, não é? Recordo-me da lei de há dois anos, a lei 10A de 2020, foi alterada 30 ou 40 vezes, não é? E realmente vivemos um mundo de grande volatilidade, não é? Agora, é necessário realmente que haja, nós no Tribunal de Contas não nos queixamos porque são-nos sempre fornecidos os dados que nós solicitamos e portanto, nem sequer concebo que seja de outra forma. Relativamente ao novo banco, se o Sr. Deputado não levar a mal, como daqui a um mês apresentaremos a esta Assembleia o nosso segundo relatório sobre o novo banco, depois conversaríamos nesse momento, porque não gostaria de avançar sem o Tribunal ainda ter aprovado esse segundo relatório. Da mesma forma que, relativamente à TAP, o Tribunal não deixará de acompanhar a situação da TAP, como tem vindo a acompanhar e continuará a acompanhar, porque é relevante para o país, não só em termos financeiros, mas também económicos e também sociais, não é? Portanto, também, a seu tempo, também traremos notícias sobre esta matéria. Senhora Conselheira, deseja acrescentar? O senhor Presidente hoje deve dizer, este Presidente do Tribunal de Contas está muito indisciplinado.
Não me dá
asa. Mas as perguntas já eram.
Sobre a lei de enquadramento orçamental e a sua implementação. Sobre a lei de enquadramento orçamental e a sua implementação. Só aqui chamar a atenção que o nosso diagnóstico demonstra de que as questões ainda vão a montante da questão dos recursos humanos em termos de operacionalização das contas. Ou seja, o que ainda falta é o planeamento e a liderança. E é isso que gostávamos de chamar a atenção e, por exemplo, talvez em sede até de articulado o Orçamento de Estado, há tanto articulado, poderia haver um que desse força a esta necessidade de planear devidamente os 17 projetos que existem num quadro desde há 6 anos, mas onde ainda não há responsáveis, não há calendário. Damos como bom a sua inclusão no PRR, aliás, seguindo muito do que foi delineado nos vossos vários relatórios de auditoria, portanto, acabou por ser um bom trabalho de casa, porque quando da criação do PRR estavam lá os projetos devidamente trabalhados, mas não temos conhecimento que se tenha avançado. Desculpem, sobre a questão pertinente entre a execução e os desvios,
que é uma pedra de toque, como diz o Sr. Deputado, e bem. Os exemplos são muitos, portanto, também dou conhecimento que estamos neste momento a realizar uma auditoria ao e-voucher, e, por exemplo, aí também o desvio é muito grande, como sabem, portanto, desde os 200 milhões de euros orçamentados, foram executados 38. E, portanto, de facto, o que nos parece que mais do que uma questão de transparência é uma de qualidade de execução. Portanto, os valores muitas vezes são executados, são orçamentados, a qualidade da execução é que fica muitas vezes aquém. E, portanto, é essa questão estrutural que merece muito trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Cumprimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Dou a palavra. Quatro minutos. Passou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, antes de mais começo por dar os parabéns pela medida que anunciou em antecipar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de dezembro para setembro. Estou certo que este parecer será muito útil na discussão do Orçamento de Estado de 2023 e, por esse facto, dar-vos os nossos parabéns e congratulamos com a medida que nos apresentou. Eu tinha quatro questões. Primeiro, a primeira questão, e eu queria um pouco a sua sensibilidade relativamente aos pressupostos que foram apresentados no orçamento e que tiveram subjacentes à elaboração do orçamento de 2022, em que basicamente são quatro grandes números: o crescimento do PIB em 4,9%, a taxa de inflação de 4%, o endividamento de 120,7% e o déficit de, portanto, 1,9%. Aquilo que eu lhe queria perguntar, de grosso modo, era se realmente, face à sua sensibilidade, se acha que estes números são realistas ou não. O segundo ponto que eu lhe queria colocar já é um pouco fora do âmbito, mas é uma notícia que saiu agora há pouco tempo, que tem a ver com a Inspeção-Geral de Finanças, que promoveu uma auditoria de 19 mil milhões de euros de dinheiros públicos em 2021, o que resultou na detecção de 1.806 milhões de euros em irregularidades ou inobservância de regras. Estes resultados globais foram muito condicionados pela pandemia, ainda que o valor das irregularidades detectadas se aproxime dos resultados médios do triênio anterior. Aqueles 1.806 milhões de euros resultam 1.161 milhões de euros envolvendo situações de inobservância de princípios e regras orçamentais e de erros nas demonstrações financeiras, a que se somam 457 milhões de euros de irregularidades em matéria de receita pública e 188 milhões de euros em irregularidades no domínio da contratação pública, parcerias público-privadas e concessões. Neste universo, incluem-se 460 milhões de euros de infrações financeiras, que serão comunicadas ao Tribunal de Contas. O que eu queria questionar, Sr. Presidente, é se efetivamente já tem conhecimento das infrações em causa e gostaria de obter um comentário sobre esta matéria. A terceira questão tem a ver com a limitação da hábito de reservas que foi feita na falta no controle interno da Segurança Social. Há aqui uma referência que me preocupa um pouco, que basicamente diz o seguinte: a ausência de controle quanto à ocupação e titularidade de imóveis que prejudica a aplicação do princípio da onerosidade e permite situações de ocupação de imóveis de forma gratuita por entidades não públicas. Minha questão é saber se neste Orçamento de Estado realmente se houve alguma medida que foi tomada no sentido de mitigar esta anomalia, esta falta de controle interno que realmente prejudica bastante o erário público. E, por último, quero-lhe falar também de bancos falidos. Neste momento, o Estado tem na sua esfera 7 bancos falidos. Na última década, o Estado gastou com bancos falidos cerca de 30 mil milhões de euros e agora, em 2022, vamos meter mais 294 milhões de euros, se me permite a expressão. A minha pergunta é se, efetivamente, também não seria de se efetuar uma auditoria estes bancos, conforme a exemplo do que já foi feito com o novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Sr. Conselheiro, faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às previsões que o Sr. Deputado referiu para comentarmos no que respeita ao crescimento do PIB, à inflação, ao déficit, etc., são estimativas, não é? Que estão apresentadas também às estimativas no âmbito da União Europeia, como sabe. Nós realmente, como Tribunal enquanto tal, ainda não nos pronunciamos e ainda não analisámos esta matéria, mas enfim, tomamos como boas estas estimativas, tanto mais que vão um pouco, enfim, na linha daquelas que são apresentadas pela União Europeia. Portanto, Portanto, para já tomámos-nos como boas previsões e assim continuaremos a fazer até a nossa conclusão. Depois, relativamente à auditoria da Inspeção Geral de Finanças, o Sr. Deputado sabe que quer os relatórios da auditoria do Tribunal de Contas, quer os relatórios da auditoria dos órgãos de controle interno, como é o caso da Inspeção Geral de Finanças, têm um determinado seguimento que é o seguinte. Esses relatórios são depois remetidos sempre ao Ministério Público, junto do Tribunal de Contas. O Ministério Público analisa esses relatórios e, se concluir que estão perante casos de julgamento de responsabilidades financeiras, o Ministério Público tem o poder de instaurar uma ação financeira para julgamento de responsabilidades junto da terceira Câmara do Tribunal de Contas. Até este momento, Sr. Deputado, não tenho conhecimento que este relatório já tenha chegado. Quando chegar, terá esse seguimento e pronto, seguirá os seus trâmites até ao final. Relativamente ao novo banco, como o Sr. Deputado não levar a mal, também dentro de um mês, o Sr. Deputado terá...
Não, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe perguntei é se efetivamente a exemplo que foi feito no banco, e dado que o Estado já gastou muito dinheiro com bancos falidos, estamos a falar de 7 bancos falidos neste momento, na história do Estado, se efetivamente também não será de efetuar auditorias a esses bancos, uma vez que agora o Estado, no novo Orçamento de Estado, prevê uma injeção de 294 milhões de euros.
Sim, o Sr. Deputado terá essa análise no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que neste momento está em elaboração pelo Tribunal, e a seu tempo teremos. A senhora conselheira quer completar quanto ao património imobiliário, que está a fazer uma análise.
Sobre a questão do princípio da onerosidade do património da segurança social, de facto é um dos princípios que nós seguimos. Em 2020 foi aplicado pela primeira vez e continuamos a acompanhar o princípio, sendo que, tendo sido o primeiro ano de aplicação, sendo a aplicação em termos de habitação social, do ponto de vista social, no parecer sobre a Conta Geral do Estado, evidenciamos ainda algumas fragilidades, mas que iremos acompanhar a seu tempo.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Segue-se o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro, que dispõe de 3 minutos. Sra. Deputada, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Juíza Conselheira. Caros deputados, obrigada antes de mais. Fazer um conjunto de perguntas de diversos temas. Alguns já foram aqui focados, mas gostaria de algum aprofundamento. Começar desde logo com o tema dos ajustes diretos, tema que nos merece a maior preocupação. Por um lado, que deverão ser, obviamente, sempre a título excepcional e que não deverão isentar a fiscalização sucessiva e concomitante, como é suposto, mas também que devemos insistir num dever especial de fundamentação destes casos existentes, quer em relação à motivação, quer em relação aos adjudicatários. A aplicação dos dinheiros públicos e o seu controle deve nos nortear, e eu gostaria de rever que neste Orçamento de Estado nós temos o artigo 153 sobre o regime excepcional das redes de faixas de gestão de combustível, em que fala sobre o dever de fundamentação, o 69 sobre a dispensa de fiscalização prévia e regime excepcional de contratação não refere o dever especial de fundamentação, mas fala na fiscalização sucessiva e concomitante da respectiva despesa. Mas depois, nos eventos de projeção internacional e no âmbito, no 134 e no 148, sobre os procedimentos no âmbito da prevenção, supressão e estabilização de emergência pós-incêndio, nem sequer são mencionados estas situações. E, portanto, para além de merecer uma harmonização, na nossa opinião, era muito importante que houvesse um sinal claro sobre esta transparência e sobre este controle ao nível da gestão pública. Nós, em orçamento anterior, já colocámos propostas a este nível. Foi, inclusivamente, com bastante surpresa, que inclusivamente teve votos contra de outros partidos, nomeadamente do PS. Eu gostaria que neste Orçamento de Estado houvesse a possibilidade de recuperar esta transparência, inclusivamente em prol da tanta transparência e contas certas de que temos falado. De qualquer forma, e portanto eu tinha aqui para perguntar o que é que considerava dessa densificação e clarificação, mas entendo que pela introdução é algo que consideram também relevante. Nestes artigos, há um, portanto, num destes artigos sobre a prevenção de incêndios, nós consideramos também que o âmbito da prevenção não faz sentido estar dentro dos ajustes diretos. A existência de ajustes diretos numa perspectiva preventiva, quando é algo que deve ser planeado e sistemático todos os anos, no nosso entender, não se justifica e gostaríamos da vossa apreciação a esse tema. Gostaria de uma breve nota, que já falou sobre a programação, sobre os fundos do PRR, gostaria de uma breve nota, não obstante a viagem que ainda vai fazer e algum detalhe, mas se era possível indicar-nos algumas datas de reporte e relatórios do conteúdo para os parceiros que estão a pensar em elaborar, porque é algo que tem muito impacto, nomeadamente ao nível do Orçamento de Estado. Sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, já aqui falámos um pouco hoje, mas gostaria de saber se as alterações introduzidas muito recentemente no Parlamento, como é que as vê estas alterações introduzidas? E uma última pergunta muito rápida, que é sobre o SNCAP. Também entendemos que mais do que assegurar as condições, nós devemos, de uma vez por todas, apresentar as contas em SNCAP. É especialmente importante numa altura para comparabilidade também internacional. E o que é que, na vossa opinião, obsta realmente à adoção deste Sistema Nacional de Contas? E obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro Fassor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que apresentou. Relativamente à questão, enfim, também como professor da área de Direito Administrativo e Finanças Públicas, a questão da fundamentação é uma questão que sempre gostei de aprofundar. Vivendo nós numa economia de mercado, não é? A existência de procedimentos concorrenciais são fundamentais porque permitem, por um lado, tratar os agentes económicos em igualdade de circunstâncias, a receber várias propostas e escolher aquela que é mais adequada à prosecução do interesse público e, portanto, assim, respeitando a igualdade, o princípio da concorrência e o princípio da escolha das melhores propostas que permitam a boa aplicação dos recursos públicos. O princípio da fundamentação, para mim, é um princípio sagrado em matéria de gestão, não é? A matéria de gestão pública. Não é? Os nossos colegas do Reino Unido até normalmente dizem assim, nós nem precisamos de leis sobre contratação pública. Para nós, a pergunta principal é esta. Por que razão escolheu esta entidade para contratar e não qualquer outra? E aqui está o princípio da fundamentação. Não é verdade? Portanto, eu penso que devemos, enfim, evoluir cada vez mais no sentido de essa fundamentação estar presente. Relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, gostaria de informar a Sra. Deputada que no próximo mês de junho o Tribunal aprovará o segundo relatório sobre o desenvolvimento deste plano, informando também que as várias áreas de responsabilidade do Tribunal estão a selecionar contratos para depois acompanhar a sua efetiva execução. Quanto à lei de execução orçamental, vamos ver a sua execução, mas enfim, a posição do Tribunal relativamente às alterações introduzidas são de respeito para com a legislação aprovada por este Parlamento e, portanto, cumpri-la-íamos e falaremos cumprir. É o que se me oferece dizer sobre isso. Quanto ao SNCAP, senhora deputada, como eu referi, enfim, é uma matéria extremamente complexa, não é? Portanto, passámos de um sistema de contabilístico, enfim, relativamente mais simples, não é? Para o melhor sistema que neste momento existe no mundo, não é? Baseado nas normas internacionais de contabilidade. E isso, enfim, embora em muitas entidades públicas não haja dificuldades, porque têm recursos humanos tecnicamente especializados nestas matérias, nós que lidamos com 6.500 entidades públicas, nem todas estão no mesmo nível de desenvolvimento. E procuramos que nenhuma dessas entidades fique realmente para trás, não é? E, portanto, algum atraso que há nesta matéria deve-se realmente a que algumas entidades públicas não têm recursos humanos ainda tecnicamente qualificados para o efeito, mas enfim, vão fazer algum esforço para dar formação a essas entidades. Agora, nós temos feito também um trabalho de apoio a essas entidades e, portanto, estamos convencidos que no próximo ano todas poderão prestar já contas em SNCAP. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, a Sra. Conselheira Ana Furtado e a Sra. Auditora Coordenadora Maria João Calde. Agradecer os esclarecimentos e as questões que têm vindo aqui a partilhar com a Assembleia da República. Temos pouco tempo. Nós, para perguntar e os senhores para responder, vou colocar apenas duas questões nesta fase, depois, mais à frente, se tivermos outra ronda sobre processo orçamental, mas para já apenas duas questões, uma sobre parcerias público-privadas e outra sobre benefícios fiscais. Sobre as PPPs, verifica-se como não acolhida uma recomendação, que é a Recomendação 53, que visa tornar mais transparente a execução de contratos de PPP. Por isso, o Tribunal volta a colocar essa recomendação relativa à certificação do universo de contratos em PPPs. Diz o parecer, um pouco antes, o parecer do Tribunal, que sobre as PPPs a informação prestada, estou a citar, é cada vez mais insuficiente para assegurar essa certificação e revela risco material de falta de controle desse universo pelo Estado. Ora, a nossa pergunta é se o Tribunal tem condições de medir, aferir, o risco material que identifica com esta falta de controle sobre as PPPs. Se podíamos aprofundar um pouco esta questão, que é profundamente preocupante. E é preocupante, sobretudo, porque conhecemos o lastro que representam as PPPs, querem gastos com os próprios contratos, ascendendo a mais de 1.400 milhões de euros por ano, quer com a enorme despesa com pedidos de reposição de equilíbrio financeiro, com decisões desfavoráveis ao Estado, muitas vezes tomadas em tribunais arbitrais, ou seja, uma justiça privada em vez dos tribunais públicos. Nestes orçamentos, o Governo prevê, só no setor rodoviário, gastar mais 183 milhões de euros do que na proposta anterior do orçamento, do orçamento para 21, em compensações deste tipo. Sabemos que o Tribunal acompanha de perto estes contratos, por isso, e tendo em conta o não acolhimento dessa recomendação do Tribunal, gostaríamos de perguntar quais são os riscos mais significativos que Vossas Excelências identificam nesses contratos. A questão dos benefícios fiscais tem a ver com dois pontos, IRC e IRS. O Tribunal, embora reconheça avanços, continua a identificar problemas de quantificação da despesa fiscal associada aos vários benefícios fiscais, bem como a ausência de uma reavaliação sistemática dos mesmos. Ora, quando vemos em sede de IRS um aumento de 44% só neste ano 2020, a que se refere o parecer e a conta, em despesa fiscal com o regime dos residentes não habituais, que passa para representar 60% da despesa fiscal no IRS, não podemos deixar de manifestar preocupação em impostos e até em política de habitação, mas isso era outro debate, ou em sede de IRC, quando o chamado Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, o CIFID, aumentou a despesa fiscal 87,7% para 396 milhões no ano de 2020, sem que esta borla fiscal tenha nos seus pressupostos a garantia efetiva de um real investimento. Portanto, para terminar, não podemos deixar de identificar que há grandes benefícios fiscais que não estão plenamente justificados, tanto no plano dos seus alegados propósitos, como acima de tudo na distorção da justiça fiscal, e portanto, se há aqui um conjunto de alçapões autênticos para que uma minoria com elevados recursos económicos possa pagar menos impostos do que o cidadão comum, a pergunta é se o Tribunal considera que é necessário mais informação e mais justificação reavaliando estas opções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que nos apresenta. Entretanto, desde o nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020, enfim, já decorreram muitos trabalhos nossos sobre estas mesmas matérias. Neste momento estamos a preparar a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021. Eu daria, se o Sr. Presidente me permitir, a palavra à Sra. Conselheira para, com os elementos novos, responder às perguntas do Sr. Presidente.
Faça o Sr. Conselheiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho assim muito a avançar face ao que esta matéria diz respeito. Portanto, este reforço da necessidade de fundamentação, só posso concordar que ela se mantém premente. como eu disse no início da minha apresentação, em termos dos benefícios fiscais, por exemplo, o que o Tribunal tem vindo a identificar é a ausência de fundamentação, quer quanto aos novos benefícios fiscais que são criados, e esses talvez nesta sede sejam aqueles onde se fosse mais necessário começar por exigir que essa fundamentação fosse feita em termos de estimativas das receitas cessantes, quer em termos de fundamentação para a criação ou alguma demonstração em que benefícios fiscais, em que esses benefícios são superiores aos que resultariam da tributação normal. Portanto, temos vindo a incentivar, a alavancar a necessidade desse reforço de fundamentação. Sobre a questão das parcerias público-privadas, a análise tem sido feita com base em informação global, que é pedida à UTAP. Aí temos identificado que, de facto, falta certificar um conjunto de parcerias que não estão consideradas no universo que é certificado pela respectiva entidade, mas não temos vindo a fazer, neste momento, auditorias específicas a cada uma das parcerias. E, portanto, eu deixaria isso para essa sede. Em termos de parecer, a análise tem sido global sobre o universo em causa.
Muito obrigado, Sra. Conselheira Ana Furtado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça-se.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente Tribunal de Contas, a Sra. Juíza Conselheira e a Sra. Auditora Coordenadora. Há algumas questões que gostaria de colocar, algumas já foram colocadas, mas ainda sob uma perspectiva um pouco diferente. Nomeadamente em relação ao Fundo de Resolução, já nos disse aqui que nos trarão mais uma auditoria, é uma boa notícia. A anterior auditoria penso que proporcionou um importante debate aqui no Parlamento sobre o contrato de venda e as condições em que foi realizada essa venda. Mas há uma outra questão que tem a ver com a situação patrimonial do Fundo de Resolução. É mencionado no vosso parecer que o Fundo de Resolução tem recursos próprios negativos de mais de 7 mil milhões de euros. Não é segredo para ninguém, o Fundo de Resolução é uma entidade falida. Aliás, dificilmente não seria, tendo em conta o destino que tem e o objetivo que tem. Mas o Fundo de Resolução tem, nos seus ativos, 25% do novo banco. Que deixará de ter se o Estado exercer os seus direitos de conversão dos créditos tributários ao abrigo dos ativos por impostos, do regime especial dos ativos por impostos diferidos. E por isso a pergunta que faço é se essa conversão de direitos e, portanto, a transferência da propriedade do Fundo de Resolução para a esfera do Estado, se tem alguma implicação do ponto de vista da análise contabilística do Fundo de Resolução, da análise patrimonial e da consolidação de contas, porque o Fundo de Resolução consolida, bem sabemos, com as administrações públicas, embora o Governo tenha insistido que não faz parte do Estado. Em segundo lugar, uma nota sobre a execução das medidas de reação à pandemia. Há também uma nota no parecer, em que o Tribunal de Contas diz que a Contas-Geral do Estado reporta 397 milhões de medidas de resposta, inclui 298 milhões de medidas extra-orçamentais, são indicadas 22 medidas, mas aqui há uma diferença, porque aparentemente o Governo indica uma execução global de 1.549 milhões de euros, mas, segundo o Tribunal de Contas, 14 medidas não foram executadas em 2020, ou pelo menos não há garantias que tenham sido bem qualificadas, e que o grau de execução o grau de execução de 13 medidas era insuficiente e 5 não apresentaram resultados. E se nos pudesse explicar um pouco melhor quais as considerações do Tribunal de Contas sobre a real execução das medidas de resposta à pandemia e se esta não execução é uma não execução real ou se trata de uma má classificação das despesas de resposta, porque, enfim, foi um tema bastante debatido aqui na Assembleia. Finalmente, uma pergunta sobre o inventário do património imobiliário do Estado. É uma luta antiga, temos tentado promovê-la e gostaríamos de saber se tem indicação de alguns avanços nos esforços de inventariar todo o património imobiliário do Estado, até por uma questão de definição de políticas públicas. Não se pode definir políticas públicas de habitação se o Estado não sabe e não conhece o seu património.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Enfim, as questões que a Sra. Deputada pôs, podíamos estar aqui o dia todo a tratá-las, mas enfim, vou tentar.
Só temos 3 minutos.
Só temos 3 minutos. Quanto ao fundo de resolução, eu pedia também à senhora deputada, para não levar a mal, para não avançar muito antes da apresentação do nosso relatório, de qualquer modo, temos noção do seguinte, que ficou claro com o nosso primeiro relatório que o financiamento do novo banco pelo Fundo de Resolução é um financiamento público, que as receitas provenientes das contribuições dos outros bancos para o Fundo de Resolução são receitas públicas, que o novo banco tem 25% de capital público e que o Tribunal acompanhará toda esta situação da melhor forma possível e em breve teremos aqui o nosso segundo relatório sobre a matéria. Em relação às medidas de reação à pandemia, foram estabelecidas e criadas múltiplas medidas de reação à pandemia, umas foram integralmente executadas, outras parcialmente e outras não foram. Nos casos em que não houve execução, houve uma não execução real, que por vezes são próprios, também são, é uma não execução também derivada dos próprios dos potenciais beneficiários. Nós já apresentámos relatórios relativamente a algumas medidas que foram estabelecidas e que não tiveram um grau de execução a 100%, não é? Por exemplo, no domínio da habitação, apresentámos um relatório recentemente sobre essa matéria, não é? E, portanto, muito em breve também vamos apresentar números globais e particulares relativamente às várias medidas que foram estabelecidas. Relativamente ao património imobiliário do Estado, que é uma matéria que também nos preocupa e que não deixaremos de acompanhar insistentemente, aliás, a senhora conselheira é que é responsável por esta área, a senhora conselheira, se quiser acrescentar, faz favor, se o senhor presidente...
Obrigada, senhor presidente, sobre esta questão da inventariação do património imobiliário, portanto, o parecer dá conta que há um projeto que foi incluído em sede de financiamento PRR, o chamado SIGPIP, um sistema de gestão de informação do património imobiliário público, em que, em termos de parecer da Conta Geral do Estado, damos conta desse projeto, e em sede de parecer da Conta Geral do Estado de 2021, que apresentaremos em setembro, daremos conta da implementação do referido sistema, que neste momento ainda não tem uma informação suficiente que permita dar informação útil sobre a forma como está a ser implementado. Sobre a questão da alocação de medidas Covid, desta classificação de medidas como Covid, o que o Tribunal tem vindo a constatar é que, de facto, por um lado, todo o detalhe é bem-vindo, mas também verificámos que às vezes houve alguma tendência em classificar como medidas Covid algumas medidas que poderiam não cair imediatamente no âmbito, exclusivamente no âmbito desta, do combate à pandemia. E, portanto, aí também às vezes esta falta de execução simplesmente com este detalhe de classificação como medidas Covid, mas é para isso que o Tribunal também está cá, e no parecer da Conta Geral do Estado continuaremos a dar conta de até que ponto é que essa classificação vem de encontro às boas práticas e está a ser bem feita, porque é um assunto também premente, porque também agora não podemos ter classificações para tudo e mais alguma coisa.
Muito obrigado, senhora conselheira. Para encerrarmos esta primeira ronda e antes de dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, que há pouco apelei às senhoras deputadas um ato de contenção para inscrições na segunda ronda, informar apenas que terão que ser feitas até ao final da resposta a dar à senhora deputada Inês Sousa Real. Conto apenas com 2 senhores deputados. Pronto, já vejo que contarem mais, irei apontar enquanto a senhora deputada Inês Sousa Real faz as suas questões em 1 minuto. Senhor deputado, faça.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente do Tribunal de Contas, juiz conselheiro, a senhora conselheira e também a senhora auditora, senhoras e senhores deputados. Começando por agradecer e também saudar, aproveitar a vossa presença para saudar o lançamento do portal da fiscalização prévia dos contratos públicos, o que é uma medida, sem dúvida, bastante importante para tornar os processos mais céleres e eficientes e também a promoção da transparência. Há aqui 3 questões muito concretas que dentro deste minuto lhe gostaria de colocar. A primeira prende-se com o PRR, já aqui foi falada a necessidade de adotar procedimentos que não ponham em causa, por via da contratação direta, as questões da corrupção ou da transparência. Nesse sentido, o PAN apresentou já uma iniciativa que defende a revogação deste regime excepcional, mas preocupa-nos, de facto, o regime que o PS já veio avançar e a proposta de criação de um simplex para os fundos europeus, e nesse sentido gostaríamos que o Tribunal de Contas se pronunciasse, nomeadamente, se este regime nos poderá levar ou não a ter de devolver estes fundos europeus, e falamos de 9 mil milhões de euros no próprio orçamento. Relativamente às PPPs rodoviárias, a nossa questão prende-se com a renegociação. Para o PAN, o caminho deve ser a renegociação, tendo em conta que elas vão custar 3 vezes mais ao nosso país, e gostaríamos de perceber se para o Tribunal de Contas também seria este o caminho. E, por fim, se as verbas que estão vertidas no Orçamento de Estado para o Tribunal de Contas, se os senhores juízes conselheiros entendem que são de facto suficientes, até por força das necessidades de fiscalização do BRR, estou mesmo a concluir, senhor Presidente, ou se até por força dos mecanismos de inteligência artificial que seriam necessários implementar, se seria necessário o seu reforço. E agradeço ao senhor Presidente a tolerância.
Muito obrigado, meu, senhora Deputada. E agora, então, para concluir esta primeira ronda, a palavra ao Tribunal de Contas, senhor Presidente, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, senhora Deputada, pelas questões que nos apresentou. Relativamente às questões relativamente a um possível e futuro simplex para o PRR e relativamente às PPPs rodoviárias, o que é que eu poderia dizer à senhora deputada? Não conhecendo ainda os contornos dessas propostas, não gostaria de me pronunciar. O que posso dizer é que o Tribunal estará atento à concretização das mesmas e não deixará de se pronunciar no momento em que forem conhecidos esses contornos. Relativamente às necessidades de fiscalização, Sra. Deputada, para já não me queixo de insuficiências relativas de fiscalização na parte que respeita ao Tribunal de Contas. Também temos no Tribunal de Contas lutado para que haja uma articulação cada vez maior com o sistema de controle interno, e aí vamos também continuar esse caminho para que formemos um sistema nacional de controle em que o Tribunal de Contas, enfim, cumpra a sua missão, mas em que haja uma articulação com o sistema, com as várias inspeções gerais ao nível do Estado, ao nível das regiões autónomas e também em articulação com os órgãos de controle da União Europeia, como é o caso do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, se nós atuarmos de uma forma articulada, não só poupamos recursos, como somos mais eficientes também. Também tem de haver eficiência e eficácia no controlo, não é? E essa eficiência e eficácia passa por nós darmos o exemplo na nossa articulação entre os organismos de controlo. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, eu, senhor Presidente. Então, vamos então proceder à segunda e última ronda. Eu peço aos senhores e senhores deputados contenção nos tempos, porque se os usarmos precisamente nos termos que estão previstos no nosso regulamento, conseguiremos iniciar a audição subsequente a horas, porque temos 5 senhoras e senhores deputados inscritos, portanto 10 minutos para questões, 10 minutos para respostas e, portanto, estaremos a 20 minutos do final desta audição. Diferentemente do que sucedeu na primeira ronda, permito-me apenas recordar, Sr. Presidente, quando já sabe que é um hábito nestas audições, só responderá então afinal, pelo que teria a amabilidade de apontar as questões, portanto só responderá afinal das mesmas. Dou a palavra 2 minutos, Sr. Deputado Rui Tavares, de Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Juiz-Presidente, Sra. Juíza Conselheira e Sra. Doutora Coordenadora, obrigado pelos vossos esclarecimentos. Aqui vão 2 perguntas rápidas de um assumido não especialista, assumido, mas não orgulhoso, não especialista nestes temas. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar sobre a aplicação do... Portanto, sobre esse escrutínio, digamos, mais reforçado à aplicação de fundos europeus, nomeadamente no quadro do PRR, e julgo eu também, embora saiba que vá agora para uma reunião sobre esse tema, mas gostaria de saber se ele está em cima da mesa, no quadro do novo mecanismo de controle de Estado de Direito na aplicação do Orçamento Europeu, que foi aprovado no ano passado. Esse sim é um tema que conheço há algum tempo e que me interessa, e há muito que defendo que a maneira certa, ou uma das maneiras pouco exploradas, mas potencialmente interessantes de fazer o escrutínio ao nível do Estado de Direito e da aplicação em boa fidedignidade e integridade do orçamento europeu é através da cooperação entre tribunais nacionais. E, portanto, gostaria de saber até que ponto esse tema é um tema no qual o Tribunal de Contas português se interessa e se gostará de contribuir para ele, porque me parece muitíssimo importante. A segunda pergunta incide sobre a questão do património imobiliário do Estado, na sequência da pergunta que já foi feita pela nossa colega Mariana Mortágua. Sei que tem havido uma dificuldade grande no inventariar do património do Estado e que o Tribunal de Contas tem insistido na necessidade de o fazer. É essencial, em particular numa fase em que nós precisamos de dar novos usos a edifícios do Estado, seja porque há uma crise na habitação, que já foi referida, seja porque há mudanças no mundo do trabalho que para as quais, para as integrarmos, nós beneficiaríamos muito, por exemplo, em transformar quartéis que estão no centro das cidades para outros usos públicos. O que eu queria saber é quais é que são as regras com que o Tribunal de Contas, no fundo, lida para controlar a alteração de funções ou alteração de entidade pública que gere edifícios do Estado. Por exemplo, passagem do Ministério da Defesa para câmaras municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Will. Palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, telegraficamente, sustentabilidade das finanças públicas. No vosso parecer, portanto, é identificado que entre 2025 e 2030, em especial entre 2026 e 2027, os vencimentos de dívida pública ultrapassam já os 21 mil milhões de euros. Portanto, significa que o Estado terá que pagar uma elevada fatura de dívida passada num curto espaço de tempo. Num contexto em que, provavelmente, as taxas de juros começarão a subir, sabemos que, mesmo que venham a subir, elas no imediato estão abaixo daquilo que é o custo histórico, em termos de taxas de juros, mas gostávamos de perceber qual é a apreciação que fazem desta questão, tendo em conta as pressões que pode colocar sobre a gestão pública, e nomeadamente sobre o orçamento de cada ano ao longo do tempo, e de que forma é que nós podemos olhar para isto na lógica do compromisso com as gerações futuras, que acho que também é uma questão bastante relevante. Depois, o Orçamento de Estado prevê uma indemnização de 285 milhões de euros para PPPs, no âmbito de uma decisão ou várias decisões arbitrais, mas não é identificado em nenhum momento quais são ou qual é a entidade que aqui está em causa. Esta pergunta já foi colocada no Parlamento ao Sr. Ministro das Finanças, não foi respondida, e gostávamos de saber a vossa opinião, se é plausível ou razoável que o Parlamento não saiba a quem é que nós eventualmente estamos a autorizar o pagamento de 285 milhões de euros. Depois, saber a vossa opinião sobre a mudança que foi feita aos limiares da fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Portanto, nós aumentamos, o Parlamento aumentou os limiares na fiscalização prévia. Está adequado, devemos voltar atrás, isto não é arriscado, porque sabemos bem pelos vossos relatórios que muitas das vezes há contratos que não é possível fiscalizar tudo na fiscalização sucessiva ou concomitante, que há muita coisa que fica de fora. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, ainda relativamente ao novo banco, não sei se já tiveram a oportunidade de apreciar o mecanismo usado em 2021 para fazer a injeção no novo banco. Isto não tem exatamente a ver com a gestão do novo banco, portanto, se me pudesse responder, ficava agradecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. 2 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência de uma questão anterior sobre as PPPs e agradecendo a referência que a senhora conselheira fez sobre a perspectiva, não, perdão, sobre a possibilidade de voltar a fazer um trabalho de auditoria mais específica sobre determinados contratos e determinadas parcerias, eu gostava de convidar a que pudesse dar alguma nota sobre isso, o que é que pode estar em perspectiva, que prioridades é que o Tribunal está a estabelecer relativamente a esse aprofundamento e essa especificação. E queria agora nesta ronda voltar a um tema que já foi aqui colocado, que é o da não publicação do decreto-lei de execução orçamental. É mencionado no ponto 4.1 das recomendações, processo orçamental. Eu diria o seguinte, quase que, não é quase, parece-me que é pior determinar na lei que tem de haver um decreto-lei de execução orçamental e depois ele não existir, do que o que tínhamos antes, em que o orçamento, apesar de tudo, tinha outro grau de especificidade e outro grau de capacidade operativa. Porque se há muita coisa que nós do debate orçamental não tratamos e não decidimos, porque fica depois para o decreto-lei e o decreto-lei não sai, há aqui um problema mais grave do que o que tínhamos antes. E, portanto, eu gostava de colocar esta questão aos senhores e, no sentido até de perguntar, se considera que esta lacuna pode ser uma das razões que tem levado a uma cada vez mais dificuldade de execução do investimento. Porque se há aqui um poder de elevada concentração, poder decisório do Ministério das Finanças, que é cada vez mais difícil escrutinar, mas também executar, e ouvimos muitas vezes o Governo queixar-se do tempo que demora na contratação pública, os mecanismos que existem, como pretexto para os atrasos de execução, mas a verdade é que o próprio Governo tem protelado mecanismos, como o Decreto-Lei, para agilizar esses mesmos investimentos que podiam lá estar. E, portanto, essa é uma questão, quando se fala tanto na prioridade do déficit acima de tudo, ou uma falta de vontade política, por aí a palavra dificuldade, para ser mais prosaico, do Governo em dar instrumentos para permitir que o investimento faça sem entraves. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Alexandre Simões. 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito rapidamente, relativamente a uma questão que já foi abordada nesta sessão, prende-se com o PRR. Portanto, temos no PRR uma oportunidade histórica, porventura a última, para o país, para Portugal. Contamos investir cerca de 16 mil milhões de euros, em que, como é bem sabido, apenas 5 mil milhões serão, enfim, aplicadas junto do setor privado e social, cabendo à maior parte das verbas serem geridas e aplicadas através do Estado e das autarquias locais. Nessa medida, é uma preocupação que deve, enfim, também certamente será acompanhada pelo Tribunal de Contas, relativamente àquilo que é a capacidade ou a própria estrutura do Estado em fazer executar e implementar este importante programa. Nós sabemos que a administração pública está exsangue, a nível de quadros, de capacitação técnica para fazer a administração rotineira, quanto mais relativamente a um grande programa quanto aquele que se avizinha. Portanto, nós, naquilo que foi um conjunto de pareceres de várias entidades, só temos a oportunidade, por parte do Tribunal de Contas, de nos dar a sua opinião relativamente ao orçamento, mas neste âmbito específico, queria questionar com, enfim, o entendimento do Tribunal, precisamente quanto a recomendações ou ao entendimento que tem quanto à capacitação da administração pública, portanto, para a gestão destes fundos, nomeadamente em sede de independência, transparência, garantir que esta oportunidade não será uma oportunidade perdida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar esta segunda ronda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faço favor de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por insistir neste tema, mas eu gostaria de obter mais alguma informação, porque me parece que as palavras utilizadas no próprio parecer são importantes. Em relação às medidas Covid, porque há uma enorme disparidade entre o valor das medidas reportadas pelo Governo, que é de 1.500 milhões, e o valor que depois surge na Conta Geral do Estado, de 397 milhões. E parece-me que quando o Tribunal de Contas diz que 14 medidas não foram executadas, 13 tinham execução insuficiente, 5 não tinham resultados, e uma vez que estamos a falar de um tema tão importante, que gostaria de ter um pouco mais de informação de que tipo de medidas estamos a falar, quando falamos de despesas não Covid que podem ter sido classificadas também como Covid ou não exclusivamente Covid, que tipo de despesas estamos a falar, porque essa capacidade de concretização também ajuda a nossa capacidade de análise e de análise de execução de programas tão importantes. Em segundo lugar, gostaria de perguntar se o Tribunal de Contas teve a oportunidade de se debruçar especificamente sobre um benefício fiscal. A estrutura dos nossos benefícios fiscais tem-se vindo a concentrar em torno de dois benefícios, o regime dos residentes não habituais e o CIFID. O aumento do CIFID tem uma razão. O CIFID começa a aumentar quando é incluído como despesa elegível a compra de unidades de participação de fundos de capital de risco. Mas esses fundos de capital de risco não eram sequer obrigados a investir em investigação e desenvolvimento e, portanto, é um benefício fiscal que, na verdade, não tem razão de ser, porque bastava comprar uma unidade de participação sem garantia que esse fundo depois investisse em investigação e desenvolvimento. Não me parece até que seja legal ou constitucional ter um benefício fiscal cujo fim não pode ser verificado, e essas regras já foram alteradas, mas durante muito tempo foram assim mesmo. E por isso gostaria de saber se houve alguma investigação, alguma análise específica do CIFID.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por lápis, o Sr. Deputado Rui Afonso não estava registado. Faço favor, 2 minutos.
Peço desculpa, Sr. Presidente, e obrigado. Relativamente ao Orçamento de Estado, portanto, prevê-se um aumento da massa salarial da Administração Pública em 900 milhões de euros. Portanto, 400 milhões para aumento salarial geral, 251 milhões de euros para promoções e progressões, 51 milhões de euros para mitigação do tempo de serviço congelado, professores e carreiras especiais, 75 milhões de euros para novas contratações e depois há uma última verba, são 121 milhões de euros para despesas não especificadas. Eu questionei a Sra. Secretária de Estado do Orçamento sobre esta verba, mas efetivamente não me foi respondido. Eu queria saber, Sr. Presidente, se por parte do Tribunal de Contas haverá alguma observação relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhoras e Srs. Deputados, que está assim concluída da parte das questões. Esta segunda ronda foram 6 Senhoras e Srs. Deputados a usar da palavra. O Tribunal de Contas disporá de até 12 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Sr. Presidente, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente são muitas questões e todas muito interessantes. Vou procurar dar uma resposta a todas. Começando pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Deputado, a resposta à primeira pergunta é sim, relativamente ao mecanismo de Estado de Defesa do Estado de Direito, não é? É um dos pontos que nós vamos tratar também na reunião que vou ter amanhã e depois da manhã no Luxemburgo, mas é também uma matéria que nos tem preocupado e que nos tem envolvido também nos últimos 2 anos, e até, posso dizer, com ações concretas no plano dos Tribunais de Contas relativamente a esta matéria. Portanto, a resposta, sim. Se o Sr. Deputado depois quiser saber pormenores, tenho muito gosto em transmitir, porque diz a respeito a algumas, 2 ou 3 países de membros da União Europeia, 2 Estados-membros, e terei muito gosto em dar esses pormenores ao Sr. Deputado. Relativamente ao património imobiliário do Estado, Sr. Deputado, a nossa grande preocupação também é a existência de um inventário completo e atual de todo o património imobiliário do Estado. Porque essa é uma condição base, não é? Esse inventário existe, mas não existe de uma forma, digamos assim, atual, completa, com todos os elementos que permitam governar, digamos assim, de uma forma mais aprimorada, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é? Relativamente à alteração das funções ou das entidades que estão, digamos assim, envolvidas no património imobiliário, o Tribunal não tem um estudo global sobre a matéria, mas está atento e relativamente a auditorias específicas, não deixa de se pronunciar sempre sobre essa matéria, não é? Mas é um tema interessante, sem dúvida, não é? Relativamente ao Sr. Deputado do PS, o Carneiro, relativamente à sustentabilidade das finanças públicas, dívida pública, novos juros, enfim, a situação que poderá vir, digamos assim, a piorar nos próximos anos, que apreciação fazemos? Bom, a dívida pública é uma das matérias que nos ocupa, enfim, quase diariamente, não é? E à qual continuaremos a dar a maior atenção para também darmos o nosso contributo para que seja, digamos assim, acompanhada da melhor forma, não é? Como digo, estamos praticamente uma equipa de auditoria permanente a acompanhar também esta matéria, não é? Vamos estar atentos a ela. Aliás, no contributo que nós elaboramos, uma das matérias importantes, aliás, tem a ver com a sustentabilidade das finanças públicas. É o capítulo primeiro, sustentabilidade das finanças públicas, não é? E portanto, Sr. Deputado, pode estar descansado relativamente a esse ponto, que nós vamos acompanhar a par e passo e daremos notícias no parecer sobre a Conta Geral do Estado, o primeiro dos quais será já na Conta Geral do Estado 2021, a apresentar a este Parlamento até setembro de 2022. Pois, relativamente à verba para decisões arbitrais no âmbito das PPP, enfim, eu admito que enfim, o Tribunal irá apreciar essa verba em sede de execução do Orçamento do Estado, mas admito eu que seja, digamos assim, por precaução, digamos assim, uma verba para eventuais decisões arbitrais. Essa é uma matéria também relativamente à qual o Tribunal tem refletido e tem feito, também transmitido algumas mensagens e que também não deixarão de ser tidas em consideração. Portanto, a questão das decisões arbitrais e da sua articulação com as decisões dos tribunais estaduais, digamos assim. Limiares da fiscalização prévia. Eu não recomendo, e o Tribunal não recomenda, que se volte atrás. Há duas ou três alterações ao regime da fiscalização prévia que nós gostaríamos de propor a este Parlamento, e falo-emos a curto prazo, mas, por exemplo, enfim, como os senhores deputados conhecem, os contratos com valor superior a 750 mil euros podem começar a ser executados, mas não pode haver pagamentos. Só a partir de 950 mil euros é que os contratos não pode haver pagamentos, nem podem ser executados, digamos assim, fisicamente. O que nós talvez propuséssemos seria, digamos que, todos os contratos que estão submetidos à fiscalização prévia, não haver qualquer execução a partir de 750 mil euros, porque também não adianta muito, na verdade, não é? Não adianta muito e só cria problemas. Tanto mais que agora eu penso que tudo ficará mais agilizado, digamos, para as entidades públicas, para o Tribunal, com a nova plataforma eletrónica que hoje entra em funcionamento e que realmente é uma revolução em termos de funcionamento da administração pública e do próprio Tribunal, com enorme redução dos custos e dos recursos públicos, porque, enfim, digamos assim, só a remessa ao Tribunal desses contratos, enfim, envolvia vários milhares de recursos públicos que agora, digamos assim, são reduzidos. Quanto ao novo banco, o Sr. Deputado, não me leva mal novamente, mas como daqui a um mês temos o nosso relatório, e esse assunto é um assunto que será lá tratado, não é? E, portanto, não deixaremos, deixará tratado ou estará lá implicitamente respondido. Sr. Deputado Bruno... Sr. Deputado, relativamente, o Sr. Deputado gostaria de saber por nós relativamente às PPPs, gostaria de dizer, estava para dizer no final, mas aproveito para dizer já, que o Tribunal neste momento está a elaborar o seu plano estratégico para o triénio 2023 e 2025. Sr. Presidente, eu em breve gostaria de remeter a esta Comissão um pedido. Para, nós estamos a ouvir as entidades que diretamente e mais profundamente estão envolvidos com o Tribunal, e gostaríamos de obter desta Comissão sugestões e observações e contributos para nos ajudarem a melhorar, a programar para o próximo triénio as nossas ações. E gostaríamos que este ponto das PPPs e outros, não é? Por exemplo, das crises, pudessem, os senhores deputados, até porque esta Comissão pode solicitar ao Tribunal de Contas duas auditorias por ano, e gostaríamos que, se for possível, os senhores deputados poderem avançar alguma coisa sobre estas matérias para os próximos três anos, ficaríamos muito gratos, incluindo nesta matéria das parcerias público-privadas, que tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Quanto ao decreto-lei de execução orçamental, tenho uma vertente académica que gosto muito, tenho refletido muito sobre esta matéria, sobre deve haver um decreto-lei de execução orçamental ou não. A lei de enquadramento orçamental que esta Assembleia aprovou prevê que haverá um decreto-lei de execução orçamental até ao final do mês de janeiro. Bom, mas este decreto-lei da execução orçamental é útil ou não? Eu fiz um estudo sobre a matéria e tenho verificado. Nos últimos 20 anos, este prazo nunca foi cumprido. A média situa-se, enfim, no mês de março, abril, enfim, a média. Tenho aqui a média dos últimos 20 anos, no mês de março, abril. Enfim, eu pessoalmente considero que é um bom instrumento. Interrogo-me, porém, se deve ser até um decreto-lei, se não poderá ser um decreto, um regulamento do Governo, publicado no Diário da República, pode ser um decreto regulamentar, ou outra forma de regulamentar, e por isso, enfim, eu suscito a esta Assembleia essa reflexão. Pessoalmente estou disponível para também, para o que os senhores deputados considerarem, acho que é uma matéria importante. Eu acho que é útil haver um diploma de execução orçamental, seja ele de natureza legislativa, seja ele de natureza regulamentar. De todo modo, enquanto a lei de enquadramento orçamental estiver em vigor nos termos em que está, prevê-se um decreto-lei de execução orçamental até ao final do mês de janeiro de cada ano. Não é? E, portanto, é isso. E, portanto, o Tribunal não deixará também de se pronunciar sobre esta matéria. Seguidamente, o Sr. Deputado Alexandre Simas, relativamente à capacidade da administração pública para executar o plano de recuperação e resiliência, evidentemente que há dificuldades sempre, não é? Eu diria, tem que ter capacidade para executar o plano de recuperação e resiliência. E temos de fazer esforço, todos, a começar pelo Tribunal de Contas também, para dar o seu contributo nesse sentido. Portanto, não vejo razão para não se executar bem o plano de recuperação e resiliência. E não vejo razão para não se controlar também bem a execução do plano de recuperação e resiliência. Senhora Deputada Mariana Mortágua, se a senhora Deputada não levar a mal, como pede informações algo pormenorizadas sobre as duas questões que pôs, se achar bem, faria chegar à senhora deputada, como falei aqui com a senhora deputada, com a senhora conselheira Ana Furtado, faria chegar estes elementos à senhora deputada logo possível para ficar com esses elementos. E finalmente, relativamente à verba para despesas de pessoal, realmente não vêm lá despesas não especificadas, não é verdade? Mas, senhor deputado, o que eu posso dizer, não sei que despesas não especificadas são essas, mas que o Tribunal terá em devida atenção na execução do Orçamento do Estado, evidentemente. Finalmente, senhor, eu estou realmente muito indisciplinado. Senhores deputados, só para terminar, diria que muitas das questões que os senhores deputados aqui nos apresentaram terão também uma resposta em breve, no âmbito do nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado. Neste momento nós estamos a preparar e que no próximo mês de setembro terão aqui elementos atualizados sobre estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa, mas também os senhores deputados fizeram questões tão pertinentes e complexas que fui um pouco indisciplinado na resposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Chegámos ao fim desta audição. Cumpro-me agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Tavares, da Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado e da Sra. Auditora Coordenadora Maria João Caldas, que acompanharam o Sr. Presidente. É um gosto sempre poder contar com o contributo competente e esclarecido do Tribunal de Contas. Como o Sr. Presidente referiu, a interação, por força, desde logo da Constituição, mas também da lei, da Comissão de Orçamento e Finanças com o Tribunal de Contas, em muito curto prazo, como deixou aqui nota, irá ter seguimento. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Àqueles que acompanharão a audição subsequente, dentro de minutos ela se iniciará. A todos, muito de continuação, de muito bom dia.